Então, nós vamos falar assim de avivamento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo de número 3. Amém? Isaías, opa, perdão, capítulo de número 44. O 3 é um outro texto, mas eu quero ler Isaías 44 com vocês. Amém? Glória a Deus! Amém? Diz assim a partir do versículo 3. Amém? Porque derramarei água sobre o sedento e torrenciais sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Amém? Amém, queridos? Eu quero ler de novo. Porque eu derramarei água sobre o sedento. Torrenciais, ou em algumas traduções está correntes, sobre a terra seca. Amém? Queridos, quando nós falamos de história dos avivamentos, que algo é um assunto muito relevante para nós compreendermos quando nós queremos nos mover em direção a um avivamento, não tem como nós não olharmos para trás. E claro que nós vamos iniciar do livro de Atos dos Apóstolos, que foi o maior avivamento dentre todos, quando houve a descida do Espírito Santo. Quem conhece um pouquinho, e eu quero, eu não posso fazer uma escola aqui, não tenho tempo para isso, né? Até o apóstolo Jean e a gente estava combinando, mas eu dei uma falha com ele, então a culpa foi mais minha, né? Ele até abriu a oportunidade. Mas eu quero assim que os irmãos, eu acredito no Senhor, pelo que eu vi aqui, até eu falei para o Tiago, eu falei, hoje eu posso falar sobre o que eu quero falar, que é avivamento. Né? Ontem eu estive numa igreja e eu percebi que não tinha como entrar naquilo que eu queria, que precisava ser algo mais. Mas é muito importante nós entendermos, queridos, o que aconteceu com a história da igreja. Então a igreja primitiva, a igreja apostólica, né, a igreja cristã, ela nasceu aos pés dos 12 apóstolos, né, com Pedro na liderança, com grandes avivamentos. Só para você ter uma ideia do poder, do porquê que foi dito que aqueles homens viraram o mundo, aqueles homens, aonde eles passavam, eles viravam os lugares de pernas para o ar. Aqueles 12 homens treinados por Jesus, eles impactaram aquela geração deles. E só para você ter uma ideia, o último homem vivo a ter contato com um dos 12 apóstolos, né? Vocês conhecem a história, todos os 12 apóstolos, os 12 discípulos, Judas saiu, entrou Matias, e todos os 12 discípulos do Cordeiro foram martirizados, exceto João. E João fez um discípulo chamado Policarpo. E Policarpo foi o último homem vivo a estar com um dos 12. A receber o cristianismo genuíno. A receber aquilo que os 12 viram em Jesus. Que os 12 receberam de Jesus. E a história da igreja narra que Policarpo, ele foi martirizado também né? Só para entender um pouquinho do ambiente que se vivia, daquilo que se vivia naquele período, né? Roma, o Império Romano dominava sobre Israel, tanto é que depois em 70 depois de Cristo, né? O imperador Tito destruiu Jerusalém e houve a dispersão dos judeus. E havia uma grande perseguição, querido. Só a nível de conhecimento, quem aqui já ouviu falar nas catacumbas de Roma? Quem já ouviu falar? Quando você for em Roma, procure conhecer as catacumbas de Roma, aonde estão as lápides de nossos irmãos, e quase todos, queridos, escrito diácono Teófilo, presbítero tal. E por que que eles morreram? Por quê? Porque em Roma, o César, eles não aceitavam, os imperadores, o cristianismo. Né? Então, assim, mas voltando a Policarpo e Inácio, só esse iniciozinho é chatinho, mas eu preciso fazer essa introdução. Vocês entendem? Amém? Né? E a nível de, historicamente, para vocês é importante entender isso. Policarpo e Inácio, eles, depois dos 12 apóstolos, eles deram prosseguimento à igreja. Apesar de que depois da dispersão, a igreja, ela correu mesmo, como Jesus havia dito. Vocês receberão poder do alto e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então a igreja correu velozmente. O apóstolo Paulo foi apóstolo aos gentios e no ano de 64 o imperador Nero decapitou Paulo. Paulo estava morando em uma casa porque ele havia ganhado uma liberdade provisória, e ele decapitou Paulo, mas João ficou vivo até pelo menos o ano de 96, o apóstolo João. E ele discipulou Policarpo. E Policarpo e Inácio, que depois também foram martirizados, por quê, queridos? Porque quando alguém aceitava o evangelho, o cristianismo, naquele período da igreja primitiva, tinha duas coisas que eram uma marca, que eram marca na vida dessas pessoas. Quando alguém ouvia a palavra, se arrependia dos seus pecados, imediatamente era batizado, ele passava, naquele exato momento, a ser um inimigo do Estado romano, dentro de Jerusalém. E houve a destruição de Jerusalém, para adiantar um pouquinho. E até o ano de 313, Roma perseguiu a igreja. Os imperadores perseguiram a igreja cristã. Tem algumas pessoas que falam, pastor, mas a igreja católica foi a primeira. Não, irmãos. O termo católico, universal, só foi usado quando Constantino, em 313, uniu o Estado a Igreja. E aí passou a ser usado o termo universal, católico. Constantino, que era o imperador, ele teve uma conversão que até hoje nós não sabemos se é real ou não. Isso aí depende da linha teológica, né? Eu, particularmente, não acredito na conversão dele. E ele fez propostas para a igreja, para que parasse a perseguição. E como aqueles homens, queridos, eles não tinham conhecido Cristo ressuscitado. A maioria deles, eles haviam conhecido Cristo, mas a igreja já estava em decadência. Então, no ano de 313, quando houve esse pacto, o catolicismo, né, o romanismo, entrou na igreja, entrou dentro e começou a dominar a igreja. O Estado passou a dominar a igreja. Então, começaram a surgir diversas heresias. Segundo os historiadores, as catacumbas de Roma têm pelo menos 500 mil mártires que não negaram a fé. Amém? Tem pelo menos 500 mil homens que morreram. Por quê, queridos? Porque eles viviam Atos 20, 24. Em nada eu tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Amém? Faz uns 15 anos que eu digo que eu nunca ia andar de avião. Eu tenho pavor de ver avião andando no alto. Assim, eu falo, não, vai cair, agora vai cair. Eu tenho tanta fé que o avião vai cair, irmãos, que se eu tivesse fé para outras coisas, eu era um dos caras de maior fé. Eu vinha falando pro Thiago, Thiago, tem aquela parte lá que nós cai, brincando com ele, né, claro. Mas deixa eu te dizer algo, querido. Quando me chamaram para vir, os meus pais me chamam para ir para Fortaleza passar férias. Eu falo, o quê? Avião? Não. O meu irmão falou, que legal, Diego, agora você vai andar de avião. Agora nós vamos lá pro Ceará, na praia. Você é louco, moleque. Só que, por causa de Jesus, querido, eu vim porque eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo. Contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que eu recebi dele. Irmãos, foi uma coisa impressionante. Eu cheguei no aeroporto, parece que Deus aplicou uma injeção em mim. Falaram para mim, toma remédio. Eu falei, rapaz, que remédio? Você está com medo? Eu, que medo? Estava tremendo, de baixo a cima. Só que no meu espírito, queridos, eu entendo que eu fui chamado. E nós brincamos muito com isso. Ah, eu sou... As pessoas cantam que agora não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. Mentira, irmãos. Se Cristo vive em mim realmente, querido, eu já não tenho a minha vida e os meus propósitos e os meus sonhos. Eu vivo Cristo. Cristo vive em mim. Amém? A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então eu vim, e parece que ele aplicou uma injeçãozinha em mim, que eu vim até dormindo. Eu falei, que coisa interessante, né, rapaz? Não dá para entender essas coisas. Mas continuando aqui, aquilo que eu quero compartilhar com vocês. O que aconteceu, queridos? Nós brasileiros, aqui tem português agora? Nós brasileiros temos uma dívida muito grande com a Europa. Amém? Amém, irmãos? Nós temos que dar uma resposta à Europa. O apóstolo Jean andou com o Géser, conheceu um pessoal lá. Quantos anos nós temos ouvido que o Brasil seria celeiro de missionários? Não é, apóstolo? Em todas as conferências proféticas, em todos os lugares. Mas muitos brasileiros, muitos que vêm aqui geralmente, e o apóstolo falou algo muito legal, ele falou assim, eu tenho um propósito de caminhar com brasileiros, com portugueses, com... Nós, muitos vêm apenas para pastorear igreja com brasileiros. Por que nós somos devedores à Europa? O que aconteceu historicamente, queridos? A igreja cristã primitiva que nasceu aos pés dos apóstolos, a igreja da palavra, a igreja, querido, que o Senhor estabeleceu, a igreja onde Pedro passava e a unção de Deus ia curando as pessoas pela sombra de Pedro, a igreja que explodiu e Tiago chegou a ter 100 mil discípulos em Jerusalém, o cristianismo puro, o cristianismo genuíno, que é o qual nós queremos voltar. Amém? Esse cristianismo, ele se perdeu do ano 313 até o ano de 1500. Quando veio a reforma protestante. Em 1300 e pouquinho apareceu um homem chamado John Hus. E junto com ele apareceu um ou outro, mas dentro desse período, as heresias entraram na igreja. Por exemplo, eu não sei se você sabe, Mas se você estudar os concílios romanos, Maria só subiu aos céus no ano de 1901. Demorou? Jesus, a Bíblia diz que Jesus subiu aos céus, foi assunto aos céus, após ele ressuscitar e ficar alguns dias aqui, né? Mas Maria subiu só em 1901. Então as heresias foram entrando, uso de imagens, diversas heresias. E hoje no meio gospel, também não é diferente, no meio cristão evangélico, existem algumas coisas que o Senhor está trazendo uma unção, como o pastor diz, para que ele possa alinhar a sua igreja e preparar a sua noiva para a vinda do Cordeiro. Amém? Eu tenho um discípulo, tinha, que ele morreu, que ele aceitou Jesus com 90 anos de idade. Senhor Nemésio. Foi o meu melhor discípulo durante 2 anos e meio. Dois anos e pouquinho. Irmãos, ele mora na frente da igreja, da nossa igreja. E nós temos relógios de oração. E ele era católico, ele não gostava de cristãos, de evangélicos. Mas um dia ele disse assim para mim, eu havia acabado de sair de uma oração, e ele me chamou e ele disse assim: pastor, queria dizer uma coisa para você. E eu falei: vixe, o Nemésio veio brigar comigo agora. Sabe quando vocês estão orando aqui na igreja? Lá na minha casa vai, eu até vejo um ventinho assim, ó, e o ventinho vai rodando, e o ventinho entra por dentro da minha barriga. E ele não estava doido não, irmão. Ia mesmo, porque a gente orava muito por ele. E o meu corpo fica curado. Porque todas aquelas dores de véi, sabe? Aquelas dores de véi, sai tudo. Mas é um friozinho tão gostoso, pastor. Eu falei: ah, estou gostando da conversa, né, Messi? Falou: então eu, aqui agora, 4 horas da tarde de um domingo, eu quero passar a crente. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? E ele e a esposa dele se converteram. Ele e a esposa dele caminharam conosco. E há pouco tempo nós perdemos o Nemésio. Com 93 anos e 3 meses. Fizemos um culto fúnebre que foi uma unção violenta. Um negócio tremendo. O seu Nemésio casou com 92 anos na igreja. Com 80 convidados, ele e a Maria. A Maria pediu o Nemésio em casamento com 91 anos, irmãos. Então há esperança. Há esperança. Casaram com 92 anos de idade. O irmão dele chegou para o casamento, o irmão dele tinha 89. O irmão dele veio de Minas. Tem mineiro aqui? E o Nemésio é mineiro, irmãos. Pensa no homem forte. Tinha dia, pastor, que ele estava... Tinha alguns dias que ele estava prestes a morrer. E eles me chamavam rápido, e eu chegava na casa dele e orava. E eu orava, ministrava ali, vem Espírito Santo, vida, fôlego de vida. E a mulher dele ficava olhando assim. E a mulher dele tem 77, já não aguentava mais, cuidado, vem. Pensa num vem, que dava trabalho também. E aí ela via ele melhorando, e ela falava: ô pastor, mas um dia ele morre, né? Falei: não, fica tranquilo que ele vai morrer. Imortal ele não é. Sem brincadeira, irmãos, ela falava. Com 92 anos, pastor, ele chegou em casa um dia e falou: pastor, tomei uma decisão. Depois de 50 e tantos anos de casado, eu quero me separar da Maria. Falei: mas agora, aos 48 do segundo tempo, não dá mais. Né? E ministramos ele. Fizemos o casamento dele, um irmão dele de 89 anos, uma irmã de 87. Queridos, foi uma das conversões mais poderosas que eu vi em toda a minha vida. Mas voltando assim, aquilo que eu quero assim falar, que eu quero ministrar ao seu coração. Em 1517, existe o marco da reforma protestante, que foi quando Lutero apregoou as 95 teses no castelo da igreja de Wittenberg, em 1517. Ali Deus começou uma nova fase da igreja, porque Deus sempre trabalhou com fases na igreja. Deus sempre trabalhou com tempos. E é tão interessante e profético, como o pastor estava dizendo aqui dos dias 40, dos dias tal, é tão interessante e profético, porque Deus faz tudo dentro de tempos mesmo. Porque também na década, no século de 1500, Deus levantou, presta atenção, querido, Deus levantou Lutero na Alemanha para reformar, Deus levantou Wycliffe na Inglaterra, Deus levantou Zwingli na Suíça, Deus levantou Savonarola na Itália, Deus levantou em diversos países europeus, em cada um, Deus levantou um reformador. Amém? Agora eu quero começar a falar para você de avivamento. Por quê? Porque o primeiro avivamento, na qualidade de avivamento, porque avivamento, querido, para resumir avivamento, avivamento é uma invasão dos céus na terra. Avivamento não é a unção de Deus, é a glória manifesta de Deus em um lugar, de maneira que os pecadores são atraídos à igreja pelo próprio Espírito de Deus, e nós não precisamos nem de muito esforço, nem de fazer nada, até porque a unção me capacita e te capacita a pregar, a unção nos capacita a ganhar almas, a unção nos capacita, queridos, a sermos melhores cristãos. 1 João 2,27. E vós possuís a unção que vem do santo, e não precisam que ninguém vos ensine coisa alguma, porque esta mesma unção está em vós e permanece em vós. Nós temos a unção do Espírito, amém? Só que o avivamento não é a unção. O avivamento é a glória de Deus que nos desmonta. Quando vem um avivamento num lugar, por exemplo, vamos usar um exemplo como a igreja de Edmonton, que é um dos avivamentos por último, em 1997. Quantos habitantes tem aqui? Aqui é Almada? Quantos habitantes em média tem aqui? 60 mil. Edmonton tinha 523 habitantes. O pastor tinha 19 membros durante mais de 10 anos. E ele não aguentava mais, irmãos. Mas ele era um homem caçador de Deus. E ele acreditava. Ele não aguentava, mas ele acreditava que se Deus trouxesse um avivamento em Smith, nunca mais, nem ele, nem a vida daquelas pessoas seriam iguais. E quando Deus trouxe o avivamento em Smith, pastor Jean, apóstolo Jean, dentro de um ano, presta atenção nisso, queridos, ele teve 19 membros por mais de 10 anos. Dentro de um ano, 250 mil pessoas vieram dos Estados Unidos para ver o que estava acontecendo dentro da pequena igreja de Smith. Amém. Porque, queridos, as pessoas não vão onde é bonito. As pessoas não vão, elas vão também, mas por outros propósitos. Mas as pessoas, queridos, elas são atraídas aonde Deus está. Amém? A diferença de um culto para o outro não é. Quando alguém chega, vocês já conhecem isso? Se alguém chega para o apóstolo Jean e fala, apóstolo, eu não gostei do culto hoje. Eu creio que a resposta dele vai ser, querido, nós não fizemos para você, querido, perdão. Nós fizemos para Deus. Nós esperamos que ele tenha gostado. Amém? Porque o culto não é para nós, irmãos, não é antropocêntrico, é cristocêntrico. É aquilo aqui, é a glória, é a unção, é a adoração. Então a diferença entre um culto e outro, a diferença entre um ambiente e o outro, não é a placa, não é o jeito que arruma, não é. Isso tudo faz parte. Mas a diferença é se o Senhor está naquele lugar. Se ele veio naquele dia, porque quando ele veio, você vai embora e você não vai reclamar de ninguém, querido. Um homem cheio do Espírito de Deus. A Bíblia diz, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando falta alegria, porque está faltando só o Espírito. Ah não, pastor, falta alegria porque falta dinheiro. Falta alegria porque não tem uma mulher bonita. Não, querido. Quando você está cheio do Espírito Santo que te guia toda a verdade, justiça e juízo, ele vai fazer você olhar para sua esposa e você vai falar, meu Deus, que mulher linda. Espírito Santo deixa a gente, faz a gente ver as coisas com os olhos de Deus. Amém? Então, queridos, dentro de avivamento, entendendo o que é avivamento, eu quero falar de três coisas, não vou demorar muito, que podem atrair um avivamento. Amém? A primeira delas, eu quero que você repita comigo, fala assim, insatisfação. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga, insatisfação. Irmãos, a palavra do Senhor que nós lemos diz assim, ó, porque eu derramarei água somente sobre os sedentos. Agora, quando você se torna terra seca, que você está com muita sede, então o Senhor derrama torrenciais. O nível que você vai andar, o nível que você vai receber dos céus, é o seu nível de sede e de fome pelo Espírito de Deus. É o seu nível de paixão pelo Espírito de Deus. O nível que você vai andar, querido, é o seu nível de renúncia às coisas da terra. Quando você começa a viver assim, eu prefiro tesouros eternos do que riquezas terrenas. Amém? Eu quero te conhecer. Paulo disse assim, eu considero tudo como perca, tudo como esterco, para que eu possa conhecer a Cristo, Filipenses capítulo 2, 3, e o poder da sua ressurreição. E a pergunta que eu quero fazer para você é, qual é o nível da sua insatisfação? O que aconteceu na vida de Billy Graham? Billy Graham tinha 19 anos. Ele foi com um grupo de 40 jovens, estudantes de teologia, até a casa de John Wesley. E todos acharam muito lindo. Quem já viu aquela cadeira que John Wesley sentava? Era assim, ó. Um negócio pequeno assim, vindo aqui. E ele sentava assim. Você já viu? O senhor, não sei se você já viu. E aqui tinha um negócio para ele ler e ele encostava os braços. Porque John Wesley lia pelo menos 8 horas por dia. Com 83 anos, John Wesley fez uma oração que está no diário dele. Dizendo, hoje eu estou triste. Porque pela primeira vez, eu li 4 horas de Bíblia e os meus olhos se cansaram. Com 83 anos de idade. E eles estavam lá, querido, naquele lugar. E nós só podemos receber a unção que nós respeitamos. Se você não respeita aquilo que o apóstolo vive, se você não admira, se você não quer pegar aquilo que está nele, fazer assim, você não recebe. Nós só podemos receber, se vem alguém aqui, eu quero avivamento, eu preciso receber o que está nele. Amém? Amém, irmãos? No Brasil, depois que eu escrevi esse livro, eu comecei a receber testemunho de empresários que eram batizados no Espírito Santo e ficavam 24 horas falando em línguas e desapareciam. Um deles com 800 funcionários. Se tornou meu amigo, Edmilson Rosa, procura na internet. Ele foi batizado no Espírito Santo e ficou 24 horas dentro de um quarto, falando em línguas estranhas. E a esposa dele falava, você tem que ir para a empresa, já te ligaram um monte de vez. E ele, então nós só respeitamos o que nós só atraímos o que nós respeitamos. Uma das coisas mais lindas que Deus tem feito, Tiago foi em alguns lugares comigo, é que em todos os lugares, Deus faz algo comigo. Pelo menos uma criança, ela é batizada no Espírito Santo. Pelo menos uma, pastor. E eu fui numa igreja em Paranavaí. Cadê a menina de Paranavaí? Paranavaí, rapaz. E só tinha uma criança. Tinha 20 pessoas na igreja. E eu preguei o primeiro dia. E o céu estava muito duro, irmãos. Por quê? Porque nós vamos para a igreja despreparados para aquilo que o Senhor quer. Nós vamos para o templo, em vez de nós estarmos no nosso carro. Judas capítulo 20. Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Aí você começa a ficar forte, querido. Você começa a ficar diferente. Por quê? Porque você tem algo dentro de você que o outro não tem, cara. E não é dinheiro, é o Espírito Santo. É Ele que te alegra, querido. Não é Portugal que te alegra. Eu estou aqui em Portugal. Eu estou com uma meia branca aqui, eu posso tirar o sapato, pastor? Vocês não ligam não, né, irmãos? É que a minha esposa arrumou minha mala, está tudo atrapalhado. Quando eu mexo no Espírito, querido, fica tudo colorido. Amém? Eu começo a levar cafezinho na cama para minha esposa. Amor, como eu te amo, amor. Ela fala, esse cara tá doido. Só que agora eu tô cheio do Espírito, querido. Choracatarabacha. E lá em Paranavaí só tinha uma menininha. E ela era muito arteira, pastor. Eu falei, Deus, aqui não vai ter batismo com o Espírito Santo para criança. Só que eu sei que a igreja toda precisa. Irmãos, no segundo dia. Ai, irmãos. Deus é tremendo. Eu estava terminando de pregar. Eu falei assim, o Senhor tem me dado esse sinal, pai. Irmãos. Eu nem tinha falado assim. Se coloque de pé. Eu só vi aquela menina loirinha no canto. Lá tem um clube chamado São Lucas. Futsal, não tem? Aquela menininha, filha do jogador do São Lucas. Ela levantou do banquinho dela assim, ó. Eu não tinha nem mandado ninguém ficar de pé. Ela levantou assim, ó. Irmãos, o pessoal da igreja assustou. Que eles nunca tinham visto batismo com o Espírito Santo. Acho que ela tinha 7, 8 anos. Eu não estava nem falando de batismo com o Espírito Santo. E sabe o que ela fez depois? Ela começou a ministrar a mãe dela, que era a pastora da igreja. A avó dela. E a avó dela foi batizada também no Espírito Santo. Amém! E Billy Graham, queridos, dobrou o joelho no mesmo quartinho de John Wesley. Só que todos os alunos já estavam no ônibus para voltar, pegar o avião de volta para a Inglaterra. Mas Billy Graham não voltou. E sabe por que a professora viu? Porque a professora sabia que tinha o mais alto da turma. quando ela voltou para dentro da casa de Wesley, havia aquele homem grande. E ele estava ajoelhado. E ele só dizia assim: Deus, faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como o Senhor fez da primeira vez com esse cara. John Wesley, vocês conhecem, irmãos? É um avivamento que tocou o mundo inteiro. Onde você for, você acha metodista. John Wesley, em suas reuniões, quando pregava, as pessoas eram atingidas por uma espada e elas caíam no chão. Pessoas em massa eram batizadas pelo Espírito Santo. John Wesley teve 4 cavalos. Quando ele estava de uma estrada para outra, um cavalo morreu. E ele não podia mais chegar no compromisso dele. E ele disse: eu nunca perdi um compromisso. Então ele colocou as mãos e orou, e o cavalo ressuscitou. Você crê em loucuras em Deus? Você crê em loucuras em Deus, queridos? Então se prepara, porque nós vamos começar a falar de loucuras agora. E o cavalo levantou. Só que quando chegou na cidade, John Wesley pregou, e o pastor queria lhe dar uma oferta. E ele disse: não preciso de uma oferta. Eu preciso de um cavalo. Ele: mas você tem um cavalo? Falou: mas ele está cansado. E eu vou orar para Deus levar ele. E ele orou. E o cavalo morreu. Naquela cidade. E Billy Graham sabia quem era John Wesley. E ele, respeitando a unção, ele pediu: vem e faz outra vez, Senhor. Você pode dizer amém, querido? Agora eu quero que você diga assim: vem e faz outra vez, Senhor. E Billy Graham, queridos, para quem conhece a história, ganhou 200 milhões de homens e mulheres para Deus. Amém? Fez 96 anos velhinho. O último sermão de Billy Graham durou 4 minutos. 7 mil pessoas aceitaram a Jesus. Pregou 4 minutos. Vem para a cruz. Duvido pregando assim. Cruz é o teu lugar. Você é pecador e está separado de Deus. A unção, querido, ela veio sobre Billy Graham. A capa de Wesley caiu sobre Graham. Amém? Dentro desses grandes avivamentos, o maior avivamento de todos se chama o avivamento moraviano. Nós ouvimos muito a Rua Azusa por causa das loucuras, por causa dos batismos com o Espírito Santo. Mas os moravianos fizeram uma vigília de oração. Qual foi o maior tempo que você aguentou ficar numa vigília de oração? Levante sua mão e diga aí, alguém, para me ajudar.
Hã? 6. Aí, mais alguém?
A vigília dos moravianos, que eram discípulos de John Hus, que foram expulsos da República Tcheca. E eles foram, 1.200 homens foram embora, e acharam um conde chamado Zinzendorf, que comprou uma ilha e os alojou. E logo quando eles chegaram na ilha, eles pegaram 24 homens, 12 homens e 12 mulheres. E eles disseram: a partir de agora, vocês 24... vão apenas orar. Sabe quantos anos eles oraram? Ininterruptamente dentro de uma pequena capela que eles construíram ali. É chamado de a vigília dos 100 anos. Só entrava algum integrante no grupo quando morria alguém. Morria um, entrava outro. E o tempo todo ficava 3, 4 homens e mulheres orando por um avivamento. Amém? John Wesley foi impactado por um moraviano. Depois John Wesley impactou Smith Wigglesworth, que é o homem, o apóstolo chamado de apóstolo dos funerais. Smith Wigglesworth ressuscitou 23 pessoas dentre os mortos. Alguns relatos dizem que as cidades onde Wesley pregava, quando as pessoas procuravam bebida alcoólica 2 ou 3 anos depois, os donos dos botequins falavam: aqui não tem. Fechavam-se teatros, cinemas, e eles respondiam: aqui não tem. E aqueles caras indignados diziam: por quê? Porque há 2 anos esteve um homem aqui chamado John Wesley. Amém? Charles Finney passava por meio das facções, e por onde Charles Finney passava, homens e mulheres que nunca haviam ouvido falar do amor de Jesus caíam no chão, tomados por mãos, pela glória de Deus que estava nele, e sem ele falar nada, aquilo começava a virar um culto. Fábricas inteiras se rendiam ao Senhor. Amém? Então, querido, o que é avivamento? Como eu vou tocar o avivamento? Primeiro, insatisfação. É só 3 coisas que eu quero falar com você. Segundo, querido, presta atenção nisso. O seu nível de renúncia determina o lugar que você vai chegar em Deus. Amém. Uma pessoa falou amém. Alguém mais pode dizer amém? Queridos, o avivamento de País de Gales. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim: todo caçador de Deus viveu um processo. Agora você vai falar algo para ele que talvez você não vai entender. Foi doloroso. Evan Roberts era um menino de 13 anos quando ele aceitou a fé na igreja do vô dele, em Gales. E Evan Roberts começou a orar. A partir de quando ele aceitou a Cristo, e ele fazia 2 tipos de oração. Ele dizia assim: ó, Deus, olha aqui para mim, querido. Ele dizia assim: Deus, me encha do teu Espírito Santo. Primeira. Segundo, ele dizia: Deus, vai o País de Gales com um avivamento. Ele orou durante 13 anos. Quando ele estava na Inglaterra, estudando teologia para ser um ministro, ele estava orando de 4 a 5 horas por dia. Todas as vezes que ele ia orar, ele fazia a oração do Pai Nosso. E muitas vezes ele era tomado por uma unção do Espírito quando ele dizia: ó Deus, vem o teu reino aqui no País de Gales, na terra. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, como ela é perfeita nos céus. Ele era tomado por uma unção muito violenta. Amém? E com 26 anos ele estava no seminário. Ele já orava 4 horas. E um dia ele teve uma visão. E o rosto dele ficou iluminado. E o companheiro dele de quarto se jogou debaixo da cama, com medo daquilo. Falou: esse cara é doido. E ele estava ali orando, cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio da unção de Deus, da glória de Deus envolvendo ele. E ele dizia assim apenas: eu acredito, eu acredito, eu acredito. E depois, quando ele terminou a oração, que o menino saiu de debaixo da cama, esse menino se tornou cunhado dele. Ele perguntou, Evan Roberts disse: Deus me deu uma visão. Fazem 13 anos que eu oro por um avivamento em País de Gales. Quantos anos, irmãos? O nível de renúncia, o nível de integridade que você vai andar, o nível de libertação em que você anda, os níveis que você entrou em Deus, não são os níveis que você entrou na terra, são os níveis que você entrou em Deus. Se você já consegue viver o sermão da montanha. Mateus 5,44. 5,41. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém bater no seu rosto direito, vira. Vira. A unção não está em você levar o primeiro tapa. Sua posição em Deus não está quando você leva o primeiro tapa. Se você reage, então, sua posição em Deus ainda é. A unção está aqui. Quando você leva a primeira pancada e você vira o rosto. Aí é porque você começou a andar em um nível de morte diferente. Se você está entendendo, diga amém. E aí você está, querido, vivendo Romanos capítulo 8, versículo 36, se não me engano, todos os dias somos entregues à morte, como ovelha muda que vai ao... Então você começa a não ter mais, a não exigir mais os seus direitos. Você começa a não viver mais os seus direitos. Porque você perde na terra, mas você começa a ganhar nos céus. Amém? E eu prefiro, querido, perder na terra e ganhar nos céus. A Bíblia diz que quem ganha a sua vida, perderá. Mas quem perde por amor a mim, achará. E Evan Roberts disse para ele: Deus levantou o País de Gales na minha frente. E Deus me falou que vai me dar, nos dar, 100 mil almas. Então ele mandou um telegrama para a mãe dele dizendo: mamãe, estou voltando. E a mãe dele disse: você nunca será um ministro como seu avô. E ele disse: eu estou voltando. Só que ele era leigo, ele não era clérigo, ele não podia pregar nas igrejas da Inglaterra. Apenas os clérigos, apenas os reverendos podiam pregar. E enquanto o vovô dele pregava dentro da igreja, ele subia num toco lá fora. E com 26 anos ele começou a pregar. Debaixo de uma nuvem, queridos. Debaixo de uma unção. Irmãos, o que a igreja precisa? Nós temos falado muito sobre muitas coisas importantes. Eu estou feliz em estar em uma comunidade que realmente tem um DNA apostólico e profético. Eu estou feliz por isso. Não preciso bajular ninguém, mas eu estou feliz por isso. Amém? Só que o que a igreja mais precisa agora, querido, é ouvir e é viver algo. Para que venha o reino dos céus. E não, querido, que nós temos vivido apenas aqui na terra. O que a igreja precisa agora são de mensagens. Não onde nós vamos sair felizes. Ah, eu estou feliz porque hoje o pastor me agradou muito. Não, querido. Mas que algo gere em você uma insatisfação. Não com a igreja. Mas dizendo assim, ah, eu quero mais. Amém? Irmãos, o resultado do avivamento em Gales, em 6 meses, em cima de um toco, depois abriram as igrejas para ele. Evan Roberts ganhou 100 mil almas para Deus. Em 2 anos, olha isso aqui, querido. Todas as pessoas do País de Gales declararam: Jesus é o Senhor. Fala assim comigo: Jesus é o Senhor. Fala aí comigo, querido: Jesus é o Senhor. Todas as pessoas do País de Gales. A atmosfera, irmãos, segundo a história, a atmosfera era tão forte que as pessoas ficavam 7 dias no culto sem voltarem para casa. Alguns tremiam sob o poder de Deus, caídos. E não conseguiam sair do ambiente. Uma mulher foi questionada por um jornal: por que que você faz isso? Como é que é o nome daquele jornal, jornais ingleses lá? Hã? Hã? Não, não, um jornal. Não é, puxa. Tab, tabloide. Uma mulher foi questionada por tabloide, ela falou, eu não saio. Porque a cada 4, 5 dias, vem um anjo do Senhor e começa a tocar o teclado, o piano. Havia manifestações angelicais durante todo o avivamento do país de Gales. Esse avivamento de 1904 incendiou Los Angeles. Por cartas, quando chegavam as histórias de avivamento, William Seymour e Frank Bartleman começavam a orar, porque eles falavam assim, as nuvens estão carregadas e Deus também vai derramar em Los Angeles. Amém? Queridos, aquilo que o pastor estava dizendo, semana de sacrifício. Se eu entender isso, irmãos, se eu entender isso, se eu entrar dentro desse nível, se eu começar a entrar em alguns níveis de Deus. A França varreu a Europa, destruindo todos com banho sangrento. Quando a rainha da Inglaterra foi avisada que o próximo país era a Inglaterra, sabe quem ela chamou? O exército. Não. Ela chamou John Wesley. E ela disse assim, olha aqui, John Wesley. Joel, capítulo 2. Santificai o jejum. Aí, irmãos! Congregai o meu povo. Ajuntai os filhinhos e até aqueles que mamam. Vão jejuar. Quem tem filho novinho aqui? Você ia ter que colocar teu filho para jejuar. Até as crianças que mamam. O noivo saia da sua recama. Fazei um ajuntamento. E arrependei-vos. E Wesley convocou a Inglaterra inteira para um arrependimento. Durante muitos dias. Eles fizeram um dia chamado de 24 horas. De dia de santa convocação. Para que o exército francês não destruísse a Inglaterra. Irmãos, depois de alguns dias, o ambiente espiritual, porque nós trabalhamos contra principados e potestades. Amém? Vocês já conhecem que vocês não conseguem conquistar nada aqui na terra. A comunidade apostólica e profética está entrando. Como que é o nome, pastor? Novelas ou de velas, porque algo foi conquistado no reino espiritual. Fala assim, amém, delícia, queridos. É bom destronar eles, eles são inimigos terríveis. Paulo fala que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Mas quando eles fizeram essa oração de 24 horas, alguns dias depois, a rainha francesa, a primeira ministra, não me lembro agora, mandou um telegrama. E ela disse assim, estamos tendo sonhos perturbadores e nós não podemos e não iremos contra a Inglaterra. Então, glória a Deus mesmo, querido. Até hoje, nos colégios, na história, querido, na Inglaterra, isso não é falado no meio gospel, isso é colocado, sabe aonde, querido? Nos livros didáticos. John Wesley livrou a Inglaterra do banho de sangue. Querido, Deus não te chamou para você ser alguém, querido, igual a todo mundo. Você precisa ter dentro de você uma insatisfação e querer viver em lugares sobrenaturais em Deus. Eu quero isso para a minha vida. Eu morei 7 anos numa casa de recuperação cuidando de homens, de drogados, de alcoólatras. Eu costumava orar e falar: Deus, deixa eu ir embora. Eu não ganhava nem um real, irmãos. Eu só trabalhava com gente muito doida. Irmãos, pastor, por que você foi para casa de recuperação? Porque eu tive esquizofrenia e loucura. Mas depois de 4 meses, Deus, eu não vou contar meu testemunho aqui, mas Deus me curou. Colocou a mão em mim, me curou. Amém? Tomava 27 remédios. Meu pastor estava 72 horas orando num lugar. E Deus colocou a mão em mim e me curou. Naquela casa de recuperação, queridos, onde nós estávamos, eu sempre falava para Deus: Deus, por favor, Senhor, eu preciso estudar, eu não tenho tempo aqui. Senhor, como que vai ser? E aí a palavra de Deus, ouça isso, querido, a palavra de Deus para mim era assim. Primeiro Deus me falava, né? Primeiro Deus falava no meu espírito: cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Amém? E eu aprendi algo, querido, crucial na minha vida ali. Eu aprendi que os homens mais abençoados são aqueles que resolveram e decidiram viver os bastidores da igreja. Irmão, presta atenção nisso aqui, ó. Tudo! Fala assim pra pessoa: tudo! Agora você fala assim: 100%. 100% é tudo, amém? Querido, tudo que você fizer na casa de Deus, se você pegar esse paninho aqui depois do culto e vier aqui, se você entender isso, irmão, de honra. Alexandre falou de honra aqui, né? Falou, pastor? Amém? Aqui, se você entender isso aqui, o que é isso aqui, ó? Tudo que você fizer na casa de Deus e no reino de Deus, Deus vai fazer na sua casa. Amém? Deus vai fazer para você na sua vida. Tudo que você gastar de tempo para Deus, Deus vai gastar com você. Quando eu saí da casa de recuperação, Deus me deu uma esposa linda e maravilhosa. Deus me deu os móveis todos da casa. Deus me deu uma casa para morar. E com 1 ano, uma pessoa me deu um carro zero. E eu não ganhava nem 1 real. Eu tinha terminado o 2º grau. Estava fazendo teologia. Todas as pessoas se formavam em teologia sem ter reconhecimento do MEC. Eu me formei em teologia e tive o reconhecimento do MEC. Comecei a dar aula em universidades. Pude escrever um livro. Deus nos deu algumas igrejas. Sabe por quê, querido? Porque Deus não é devedor a ninguém. Fala isso pro irmão aí, querido. Deus não deve nada a ninguém. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Ande num extremo com Deus, meu irmão. Para finalizar, querido. Os resultados de um avivamento genuíno. É uma invasão do céu sobre a terra. Quando começa a haver um avivamento, quando as pessoas passarem aqui em frente, elas começarão a se sentir atraídas a entrar aqui, sem ninguém falar nada para elas. Amém? As pessoas vão começar, amados, a entrar aqui dentro, e debaixo de uma atmosfera de avivamento. William Seymour na rua Azusa, lugar onde 2 milhões de homens visitaram em 2 anos. William Seymour não foi conhecido por quase ninguém, porque em lugares de avivamento o homem não pode tocar a glória de Deus. A glória de Deus que pega o homem. William Seymour ficava dentro de uma caixa. A cabeça dele estava dentro da caixa. Pouquíssimas pessoas sabiam que aquele era o pastor. William Seymour poucas vezes arriscava subir um púlpito. Por quê? Porque o nível da glória de Deus fazia com que ele entendesse que ele podia ser até mesmo fulminado. Amém? quando Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os querubins, os serafins, que voavam com quatro asas, e com duas eles cobriam o quê? O rosto. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos toda a terra, está cheia da sua glória. Isaías disse assim: ai de mim que vou perecer. Isaías já era profeta. O avivamento faz com que os crentes sejam apresentados a si mesmos pelo Espírito Santo. Sabe por que nós temos orgulho espiritual? Porque o Espírito Santo não apresentou nossas mazelas ainda. Nós achamos que nós somos algo que nós não somos. O Espírito Santo, querido, quando ele vem em torrentes, ele faz as duas coisas. Ele te alegra demais. Só que ele te pega por dentro e ele te mostra quem você é. Amém? E você, querido, só tem uma coisa a fazer, que é dizer: Senhor, ah, Senhor, ai de mim que eu vou perecendo. Ai de mim que eu vou perecendo. E você começa a confessar os seus pecados. Porque arrependimento não é só no dia que você aceita Jesus. Arrependimento é um estilo da vida inteira. Amém? Você precisa ser melhor em tudo, querido. Arrependimento é um estilo em toda a sua vida. Os resultados de um avivamento são conversões genuínas. Quando eu me levantei da cadeira, pastor, quando eu me levantei da cama, 4 meses de cama, Deus fez algo tão genuíno comigo, querido, tão genuíno, que eu não tinha vontade de mais nada, e eu comecei a viver o Salmo 27,4. Fala assim para a pessoa que está falando: Salmo 27,4. Que diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa habitar todos os dias no seu santuário. Aí sabe o que é a palavra que me chama a atenção aí? Ele diz assim: uma coisa. É quando, querido, nada mais importa. Você está tão apaixonado por Jesus que nada mais tem sentido e valor. Nada mais tem valor, tem sentido apenas. O valor está em conhecê-lo. O valor está na sua paixão. Avivamentos genuínos trazem conversões genuínas. Eu li o Novo Testamento quando eu me converti 70 vezes em 9 meses. Na minha igreja eu era proibido de participar de gincana. Tivemos uma gincana só de líderes. E o pastor depois falou: não, você não vai nunca mais participar de gincana. Nós damos uma caixa de bombom para você antes e uma para os outros. E o meu pastor era um homem bíblico, irmãos. Faz 15 anos. Eu só tive um pastor, ele é o meu único pastor. Eu tenho amigos ministeriais. Eu tenho pessoas que gostam de mim e eu ando com eles, mas eu só tive um pastor. Aqui na Europa, todos os dias eu falo com ele. Ele está em Curitiba, ele está um pouco doente, mas ele é o meu pastor. Amém? Eu não acredito, queridos, em divisões, em rachas, em confusões. Eu não acredito nisso dentro do Evangelho. Por isso, querido, vocês aqui, que o Espírito colocou, vocês não precisam importar homens de avivamento. Os homens de avivamento e mulheres já estão aqui dentro. Isso é uma convicção que eu tenho, queridos, onde eu vou. E aqui eu falo pelo Espírito do Senhor. Os homens sedentos já estão aqui dentro. E vocês, isso é uma palavra profética, vocês vão mesmo andar em outros níveis a partir desse tempo. A partir do dia 1, não só do dia 8. Vocês vão começar a receber outros níveis em Deus. Amém? Vocês vão começar, queridos, a partir dessa noite, pessoas vão ter sonhos daquilo que virá sobre a comunidade apostólica e profética. A partir desta noite. E o apóstolo Jean vai me contar. Eu não entrego profecias, queridos. Eu libero palavras do meu espírito. Quando eu sinto algo no espírito. Vocês vão entrar em um tempo de muito quebrantamento. Esse tempo de quebrantamento é o tempo que precede o avivamento. Quanto mais vocês se arrependerem, mais Deus virá. Lá em Gales, não podia haver ninguém sem ir à frente e confessar os seus pecados publicamente. Ah, querido, eu sou apaixonado por ele. Faz 15 anos que eu moro na casa de Deus. Quando eu me converti, quando Jesus me curou, eu falei: Jesus, eu só quero te pedir uma coisa. Eu quero só uma coisa. Que todos os dias da minha vida, o Senhor não permita eu entrar em nada secular. Eu quero servir só a sua casa. E Deus falava comigo: eu sou a sua porção e a sua herança. Muitas vezes eu me questionava, irmãos, falando: eu não vou casar porque eu não tenho dinheiro. Muitas vezes eu me questionava, dizendo: como, Senhor? Como vai ser, Senhor? Eu casei com uma advogada, irmãos. Deus me deu tudo, irmãos. Tudo, tudo, tudo. Tudo que eu preciso para suprir a necessidade de outras pessoas. Nós não temos nada no Brasil de dinheiro. Nós não temos nada. Meu pai tem condição de algumas coisas, meu sogro. Eu não tenho nada, eu e minha esposa. Mas quando eu oro que eu estou triste com algo, o Senhor mostra para mim no salmo. Porque eu, aqui na terra, você não terá outro bem além de mim. Eu sou a sua porção e a sua herança. Amém! Ah, querido, como é bom ter Ele como porção e herança. Só Ele, queridos. Só Ele. Agora o Senhor nos presenteou com um filho. Estou muito feliz, irmão. Você é pai. 9 anos, os meninos da igreja falavam: pastor, tem um menino lá na igreja, um rapaz que era na igreja, tinha 5 filhos. Eu falava: cara, coloca a mão aqui, vai vir unção, cara. Ah, os caras falavam: vai buscar unção no Mr. Catra, pastor. Tem 324 filhos. Agora minha esposa engravidou faz 4 meses. Mas o que mais me alegra, queridos, o que mais me deixa impactado, é que nós estamos apenas andando para um alvo. E eu creio. Eu creio em duas coisas que são muito ímpares. Primeiro, nós vamos viver um grande avivamento agora antes do arrebatamento. Amém? Vai haver uma colheita, pastor. O Senhor sabe disso. A colheita dos últimos dias, a colheita final. E eu creio também, queridos, nas orações que nós íamos para o monte, orar pela Europa, 2 países nos marcavam. Só 2 países nos marcavam violentamente. O primeiro era Portugal. Nos marcava violentamente. E o segundo era Irlanda. Eu não sei porquê. Como o pastor disse, no reino do Espírito tem coisa que a gente não entende. Mas Portugal e Holanda nos marcavam. Deus está trazendo algo para esse lugar. Amém? Queridos, para finalizar. Aleluia. Quero que vocês coloquem de pé. Aleluia, Espírito de Deus. Queria pedir para uma levita ou um levita me ajudar. A Bíblia diz que os sinais, eles seguirão aqueles... Hã? Quando a gente prega sobre cura, e nós oramos, geralmente o que que acontece? Hã? Curas. Porque é despertado a fé. Amém? Mas quando nós pregamos sobre avivamentos, queridos, nós também queremos ver sinais de avivamento. Sinais, toques de avivamento, manifestações de avivamento. Não manifestações estereótipas e nem exteriores. O propósito principal é o Senhor te pegar por dentro. Amém? O propósito principal é a palavra te pegar por dentro.